Norma Urbana Culta, bobina número 114. Inquérito número 313. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 9. Meios de comunicação e difusão. Número do informante, 380. Informante, sexo feminino, 48 anos. Documentadoras, Elza e Mônica. Data, 17 de março de 76. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 2, de 620 a 1.389 giros. Gravador Soniomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais.
E, dona Maria, a senhora poderia comentar alguma coisa sobre os jornais que a senhora lê?
Bem, o jornal que eu leio diariamente é a Folha de São Paulo. Eu sou assinante da Folha de São Paulo já há alguns anos e acho um jornal bom, de boa qualidade. Sendo que o melhor que nós temos, eu acredito que seja mesmo o Estado de São Paulo, como sendo o melhor jornal do Brasil. De nível muito bom, ótimos editoriais, assim, do ponto de vista liberal, é um jornal que oferece oportunidade para. Aliás, onde nós encontramos assim as opiniões mais livres no campo da política, principalmente.
Como a senhora inicia a leitura do seu jornal?
Ah, eu inicio da primeira folha. Inicio das primeiras na folha, eu vejo as primeiras as notícias que talvez me dentro da minha área de interesse, me captam em primeiro lugar a atenção, assim, as notícias internacionais, campo político brasileiro. E vou seguindo. E geralmente eu digiro o jornal inteiro, inclusive assuntos que também de menos interesse, assim, mais, vamos dizer, mais fúteis, como, sei lá, até uma receita de bolo, às vezes me chama a atenção no jornal. Agora, o que eu não leio realmente, a não ser manchete, é esporte. Mas eu acho que bem colocado dentro da folha, etc. E, excepcionalmente, eu posso ler alguma notícia de esporte, porque eu acho que a gente deve ser informado em todos os campos. Principalmente eu que lido com juventude, porque dou aulas em faculdade, etc. Eu acho que seria uma falha a gente ficar fora do contexto, porque esporte é importante, principalmente no Brasil, que dá uma. Aliás, nesse campo, eu acho que poderia fazer uma exceção e dizer que no Brasil dão assim uma conotação muito importante ao esporte, principalmente ao futebol, deixando outros esportes que deveriam ser mais assim divulgados, mais entre a juventude à parte.
Que matéria, assim, que coluna, mais cuidada.
Coluna da Folha, que eu acho. Olha, eu gostaria porque tem umas colunas assim de atualidade política que eu não sei os autores quais são, porque não vêm assinados. Mas uma das que eu acho interessantíssima, notável, é do Joelmir Betting, é Notas Econômicas. Gosto muito também, isso em outro campo completamente diverso. Ali as opiniões da Helena Silveira sobre TV, que é uma mulher extraordinária, com livros na literatura, e acho bastante interessante as crônicas dela. E agora lembrei que eu leio a Folha todo dia. Também uma parte que sempre me interessou são as notícias sociais do Tavares, mas com grandes restrições, é claro, dentro da futilidade que tudo isso envolve. Mas é interessante de ver, porque nisso tudo a gente está dentro do contexto da vida. Eu não sei se é porque. Preferia não mencionar, por razões pessoais.
Traçar um paralelo entre o Estado e a Folha?
Olha, eu acho que, para mim, assim, de improviso, se torna um pouquinho difícil, viu? Esteticamente, eu acho a Folha um jornal mais fácil de manuseio. Esteticamente. E, assim, quanto à aparência, não tem nada, eu acho que uma. um e o outro se equivalem. Uma das coisas que eu poderia dizer, assim, em questão de manuseio, eu acho que o Estadão deveria passar por uma reforma, deveria ser um jornal mais fácil de ser manuseado. No domingo, é um verdadeiro sacrifício o Estado de São Paulo. Talvez, eu não sei, dada a tecnologia, hoje em dia, descobre tantas saídas para as coisas, mas eu acho que o Estadão é um jornal cansativo do ponto de vista da apresentação dele. E ele assusta um pouco. E, principalmente a classe que deveria se acostumar à imprensa, que é a classe jovem, quando vê o Estadão, como ele é muito parco em matéria ilustrativa, através de fotografias, etc., isso assusta um pouco o jovem. Porque o jovem é muito chamado ao que ele vê, e não ao que ele lê. Mas, quando tem imagem, ele, às vezes, procura, ele é atraído a ler o artigo. E o Estadão, nesse campo, eu acho um pouco pobre. A Folha supera um pouco, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que são dois jornais bastante corretos, bastante que nos representam muito bem, inclusive internacionalmente. Agora, lhe digo que não há uma possibilidade de eu, assim, de improviso, fazer uma avaliação no campo de qual é o melhor e qual é o pior, porque se torna difícil para mim dizer. Né?
Como é a linguagem?
O Estado, não há dúvida nenhuma, porque na Folha há muito, desculpe usar um termo da gíria, mas há muito furo na Folha, já encontrei muito furo, entende? O Estado, não há dúvida nenhuma. Na Folha, uma coisa que eu poderia criticar, a mania que eles têm de colocar siglas, entende? E coisas assim, às vezes eles são bastante descuidados nos cabeçalhos, entende? Seria interessante, se eu tivesse preparada para o assunto que nós estamos discorrendo, talvez eu tivesse trazido algum exemplo de falhas que na Folha tem me chamado a atenção e que eu não notei no Estado. Pelo menos, eu não leio tão assim cotidianamente o Estado, mas todas as vezes que eu leio, eu nunca percebi uma falha desse sentido que nas Folhas já percebi. Talvez seja porque a Folha eu leio diariamente. Certo? A Folha tem um suplemento feminino. Tem a Folha Ilustrada, tem um suplemento feminino. É bastante interessante. Esse ano eles deram uma ênfase muito grande ao Ano Internacional da Mulher. Eu achei, não é mais aquele tipo de jornal feminino que só traz receitas de bordados, que precisa ter isso, mas não só isso como enfoque principal. Eu achei que dá bastante para aquelas mulheres que se restringem a ler o jornal feminino. É uma abertura bem bastante interessante. Já tive contato, já li alguns exemplares, mas, assim, esporadicamente, Pasquim achei algumas coisas interessantes. Mas, olha, no momento, assim, eu não tenho, assim, dados ou elementos que me pudessem dar uma avaliação. Mas já tive contato com eles. Não. Aqui já li um exemplar, mas até achei que não correspondeu à divulgação que eles fazem na televisão. Nada me fez, nada, aliás, me levou a comprar outro. Comprei um e não comprei mais nenhum. Quer dizer que não deve ter atendido aquilo que eu esperava. Não. Não.
Ele explora, assim, deu para notar, ele explora um outro tipo assim, de
aqui. Você podia me ajudar, assim, o aqui é mais voltado para que lado, assim, de acontecimentos, assim, mais notórios, assim, da situação.
Com o Brasil.
Olha, eu vou dizer a verdade. Eu tive em minhas mãos um das edições do Aqui, mas não pude fazer uma avaliação, não, de jeito nenhum. As revistas? Bom, acho revistas de bom nível, Veja, A Realidade, Veja, principalmente, dado aos assuntos de grande interesse, os jornalistas responsáveis são de bom gabarito. A realidade também. Essas outras revistas que eu tenho tido oportunidade de ver, sei lá, Cláudia, por favor, lembra aí os nomes, Manchete, são boas revistas. Manchete, assim, mais no campo assim, de reportagens ilustradas. A gente, eu, para mim, por exemplo, para o meu gosto, ilustrativamente, eu acho extraordinário, mas parece que a gente cai num vazio. Quando a gente vai procurar o correspondente àquelas ilustrações, a gente encontra, às vezes, muito pouco. Cruzeiro também ainda funciona bem. Mas acho que nós temos, estamos progredindo muito no campo da revista, porque em campos mais específicos, assim, revistas dedicadas à mulher, por exemplo, eu acho que existem boas revistas também. A Cláudia, né, é uma revista mais canalizada para o público feminino. Qual é outras que eu não me lembro, vocês, por favor? A Mulher. Né? Tem essas outras Status, essas outras revistas, que a gente encontra bastante coisa de interessante. Agora, para mim, eu geralmente me prendo mais a revistas como Veja, a Realidade. Eu acho muito bom. Muito bom num país em que a mulher começa realmente a aparecer em todos os setores. Eu acho que, embora, como eu digo, não é uma revista predileta para mim, mas eu acho muito interessante e deve ser bastante apoiado e bastante divulgado entre as mulheres, porque é algo que nós, assim, temos hoje, mas que já... Temos que contar o atraso que houve nessas todos esses empreendimentos no campo feminino, no campo da mulher, aliás, da participação da mulher como força de trabalho, como assim um expoente importante no desenvolvimento do país. E aquela, enfim, aquela acabar com o condicionamento da mulher valores que não têm mais cabimento agora nas últimas décadas do século XX. Valores esses que eram aceitados dentro da nossa sociedade, dado as nossas origens, a família patriarcal, enfim, que a gente entende, mas que eu acho que já é a hora da mulher brasileira sair desse terreno, porque realmente ela tem valor e é preciso que a gente que faz parte de uma camada mais assim... mais participante, mais, que tem mais vivência, apoia em todos os sentidos. Eu acho que é bastante interessante. Se tem a leitura aqui dessas revistas, eu acho que, de certa maneira, embora seja uma cultura de massa, etc., mas já é um grande caminho no sentido de ajudar a mulher a entender o que ela é. A gente encontra reportagens de bastante esclarecimento. Aliás, agora você sem querer, eu me lembrei de uma revista... Eu li que é uma revista, mas até bastante assim, sem preconceitos no campo assim, dos direitos da mulher, mas bastante corajosa, eu achei, mas agora não me lembro o nome da revista. Acho que é Mais, talvez seja Mais, em que os artigos são assim, bastante contundentes, em que a mulher se coloca assim como... É quase que uma revista feminista. Alguns artigos que eu li lá... dá a impressão de mulher completa. Eu acho até que nesse campo até é exagerado, não compartilha com as minhas ideias. Mas, enfim, para uma sociedade como a nossa, plasmada só naquilo que o homem queria, desejava, como eu acho que, de certa maneira, é bom jogar essas sementes na cabeça das mulheres. Entende?
O Jornal Colorido,
nós temos alguma coisa aí que aparece nos suplementos, na Folha, por exemplo, o suplemento de turismo das sextas-feiras é colorido. Eu acho uma maneira bastante interessante e uma mudança assim, no campo do preto e branco, que já vinha há muito tempo, que eu acho que é bastante aceitável e muito interessante, principalmente para pegar a turma mais jovem, né? Que quer sempre coisa diferente, é uma coisa que dá um aspecto mais, sei lá, mais brilhante ao jornal, mais atraente. Entende? Eu acho bastante interessante.
E você tem contato assim, com revistas de revistas principalmente infantis?
Revistas infantis? Teve uma época em que minhas filhas eram mais novas em que eu já tive contato, sim. Mas, dentre as revistas infantis, aquela que mais me atrai, que eu acho mais interessante, como sendo a mais autêntica, porque trata, porque eu acho que é bastante criativa, são aquelas do personagem do Horácio, a Mônica, né? Eu acho uma bastia, porque assim, uma invenção de um brasileiro e que também nos coloca assim dentro de um campo de autenticidade, de aceitação das nossas origens dá um meio para que o brasileiro entre em contato com personagens infantis, do mundo infantil, que não sejam alienígenas. Né? A gente também cansa de um Popeye, de todas essas coisas que nós aqui temos cabeça suficiente para inventar coisas extraordinárias. Eu acho muito bom a Mônica e a turminha da Mônica, extraordinária. Eu acho notável, inclusive hoje em dia, se eu pego, se vem às minhas mãos, eu leio, eu acho extraordinário. Eu acho que essa história de nos vincularmos a essa literatura de quadrinho americana só, eu acho que é bem quadrado, já não se enquadra na época. Nós temos profissionais competentes e devem ser estimulados e ter a maior divulgação possível, porque eu acho que já estamos num ponto que dá para competir com os de fora, principalmente através do Horácio. Infelizmente, vejo assim, mal parado o negócio. Infelizmente, porque eu sou ainda da geração do livro e não me afasto dela. Como veículo de divulgação e de conhecimento, é em primeiro lugar para mim. Ainda não substituí o livro pela televisão. Mas estou vendo que está perdendo terreno. E entre nós, como nunca chegou num bom ponto, a televisão suplantou, a televisão chegou numa hora que o livro ainda não tinha uma boa situação. Quer dizer que eu acho que o destino do livro no Brasil vai ser caótico. Infelizmente, eu digo isso. Porque eu ainda pertenço àquela geração. Eu, quando era jovem, quando estava estudando, o dinheirinho que sobrava, eu me enfiava numa livraria e ia comprar livro. Eu vejo a geração das minhas filhas, por exemplo, que foram criadas comigo, etc., e que eu comprei tanto livro, tanta coleção, e ainda eu que releio, porque elas não são levadas a ler. Quando eram pequenas, eu lia muita coisa, mas também cansei de ler. Agora, a esta altura, não dá mais para ler. Mas, por mais que a gente influi, a televisão, o ver suplantou o ler, o refletir. Mas a gente tem que aceitar isso como sendo algo da época. Mas é uma pena. Eu sinto imensamente. Eu acho que no Brasil houve esse problema. Com a emergência da televisão, já nos pegou numa fase que nós não estávamos numa fase dourada do livro. Então, a televisão substituiu algo que já praticamente nem existia. Quer dizer, que não há possibilidade de maior divulgação do livro. Infelizmente, apesar da facilidade que hoje em dia se tem para se adquirir livros, que era uma coisa que, de elite, no meu tempo de estudo, de universitário, era algo de elite, só as pessoas mais bem colocadas na vida que tinham possibilidade de formar pequenas bibliotecas. Hoje em dia, não. É algo que, devido a esses planejamentos das editoras, etc., é acessível à bolsa de pessoas que não ganham tão bem. E eu acho que não é muito procurado pelo jovem o livro. Por causa da televisão, talvez secundariamente o cinema, não tem o hábito de ler, entende? E também as publicações resumidas através de enciclopédias, de condensações, impede do jovem se interessar por obras assim que ele teria absoluta necessidade para a vida. O jovem, naquela idade de formação, vamos dizer, colegial, ele depois é levado, se ele continuar os estudos universitários, ele é levado devido às profissões que ele exerce, livros assim lapidares, livros que não podem ser abandonados, principalmente para aqueles que têm nível universitário. Agora, antes não, antes mesmo aqueles que passavam por ginásio, eles eram obrigados a procurar essas obras, porque eles também não tinham outro recurso de conhecê-las através de veículos como televisão. Hoje em dia, não, na televisão fazem condensações, mas eu acho que há uma perda da essência da obra, entende? Que o livro, inegavelmente, no livro, é melhor examinado, é melhor. A fruição por parte do leitor é muito maior do que a fruição por parte do que vê televisão. Certo? Essa é a minha opinião. Eu acho que livro didático, e também não sei, a apostila também está substituindo muito o livro didático, em vários níveis, que é lamentável também. Mas contra isso existe até, aí a gente vai entrar em muitos detalhes, existem interesses outros que entram no meio também. Mas eu acho que talvez, algo, por exemplo, que eu acho que foi uma perda, é uma perda incrível, por exemplo, é a poesia, por exemplo. Quem é que compra livro de poesia? É uma coisa que eu acho que o homem precisa voltar a esses valores, porque a sociedade atual, voltada unicamente para os valores econômicos, ela está se perdendo, ela precisa se humanizar. E a arte é um veículo do homem se voltar para si mesmo. Quer dizer, e nesse campo da arte mesmo, do livro como arte, porque existe o livro científico, esse eu acho que ainda terá muito tempo de vida. Mas os livros artísticos mesmo, a literatura, no seu sentido estrito, como, por exemplo, a poesia, que eu acho que no Brasil sempre foi muito pouco vendida, quando ela tinha oportunidade de se expandir, os outros veículos, como televisão, etc., morreram. E eu acho que é uma pena incrível, porque, afinal das contas, nós temos bons representantes, e isso também desestimula aqueles artistas que poderiam... talvez se entregarem mais a isso, porque você sabe que no Brasil não existe escritor, que, com exceção do Érico Veríssimo, que morreu há pouco tempo, que praticamente possa viver de literatura. Mas isso eu acho que é algo assim, bastante desagradável. Eu acho que no Brasil, se houvesse possibilidade de melhorar a situação, seria muito bom. Bom, isso eu não sei. Não sei, eu sei assim muito por alto. Eu ouvi dizer que pessoas que realmente têm possibilidade de publicar livros encontram uma série de barreiras, inclusive nas editoras, etc. E eu acho que isso deveria ser facilitado. Porque existem valores por aí que a gente sabe que existem no Brasil hoje em dia, e sempre existiu, e hoje em dia com mais facilidade se encontra. Gente que realmente poderia ser publicada e que encontra barreiras tremendas e acaba desistindo. Porque, embora o sujeito seja poeta, ele precisa comer para viver. Mas se ele tem que enfrentar tantas barreiras, ele acaba desistindo por falta de estímulo econômico. Entende? E em outros setores é muito melhor o sujeito aí cantar ou dizer que canta duas ou três palavras, e no campo da televisão, por exemplo, que é um outro veículo, assim, semi-artístico, que a gente não pode dizer que seja artístico, poderia ser usado como veículo de arte, mas aqui, muitas vezes, não é.
Uhum.
Olha, eu... Olha, eu me atraio muito o romance, viu? Os bons romances. A gente poderia dizer, que, não sei se aí eu estou me exorbitando naquilo que você me perguntou, mas talvez seria mais fácil para mim canalizar no sentido de literatura brasileira ou literatura estrangeira. Eu sou uma leitora por excelência, eu leio tudo, viu? Eu leio até anuário, tenho mania de ler, até lista de telefone. Quando eu era mocinha, quando não tinha nada para ler, eu ia ler dicionário. Quer dizer que já, eu acho que a pessoa me suspeita, porque eu leio tudo, mas eu tenho minhas preferências, não há dúvida nenhuma. Eu gosto muito de romance. O romance moderno, por exemplo, me atrai incrivelmente. Eu acho as novas estruturas da arte extraordinárias. Guimarães Rosa, por exemplo, Graciliano Ramos, eu acho extraordinário, principalmente que é nosso, né? Eu acho muito bom, e esses livros me atraem incrivelmente. E sendo que em outras etapas, porque uma pessoa como eu já teve várias fases também, e eu já tive minhas preferências em outros setores, mas hoje eu gosto muito de ler tudo, toda essa geração nova da nossa literatura, porque como me interessa grandemente o nosso progresso, eu acho que o progresso da arte é um índice de progresso de um país. Entende? A arte sempre deve, quando a arte vai bem, o país vai bem. Nós temos exemplos, né? Quando a arte decaiu, o país decai. Eu acho que uma ascensão no campo artístico é uma garantia de que o país está em desenvolvimento, porque um país atrasado não tem uma boa arte. E eu acho que a gente conhecer e, se possível, divulgar, eu que sou professora, por exemplo, eu sempre faço isso, divulgar aquilo que é nosso, que é bom no campo da arte, sempre me interessa. Ah, não, não conheço, não, viu? Infelizmente, não conheço. Era alguma coisa, algo que me interessaria. Talvez, se fosse na juventude, eu teria tido essa oportunidade, mas quando eu fui jovem, por exemplo, a mulher era muito fechada em casa. Hoje em dia, deve ser a coisa mais fácil do mundo, um estudante chegar numa editora e conhecê-la. Mas é uma coisa que você falou e me conseguiu, assim, centralizar a minha curiosidade, mas infelizmente não conheço, não. Só conheço os balcões de venda.
Que tipo de livro assim, você gosta de
explorar? Não, de conteúdo?
Não. De livro mesmo, de folha, de papel.
Olha, é uma pergunta que você está fazendo agora e para mim tá surgindo assim algo que eu nunca pensei. E, na verdade, existe, porque eu, como leitora habitual que sou, eu, às vezes, pego cada calhamaço aí, porque eu leio muito antes de dormir, e o livro é profundamente incômodo. Nessas alturas, eu gosto de brochuras, entende? Mas eu tenho um amor assim, particular aos livros, que, com o tempo, foi se desgastando, que a gente forma a família, cuida dos filhos, etc. Mas eu adorava encartenações, inclusive mandava fazer. Eu me lembro que eu tenho até hoje uma edição rara dos Lusíadas, que eu me lembro que eu comprei com uma dificuldade tremenda, fui buscar lá naqueles sebos da Rua Riachuelo, sei lá, perto da Faculdade de Direito, e eu mandei encadernar. Eu tinha assim, um amor extraordinário por encadernações bonitas, letras douradas, etc. Mas, no campo da fruição do livro, eu acho muito mais cômodo assim, uma brochura que a gente, à noite, pode pegar, ler e amassar, etc. Mas eu não sei qual... É uma coisa que também não me interessa muito, me interessa mais o conteúdo. Correio? Olha, no momento quem se utiliza muito o correio na minha casa é minha filha. Sabe? Ela está assim, imbuída de um amor à correspondência que eu acho muito bom, porque pelo menos ela treina, é uma maneira de treinar a redação. Como é um problema assim, crucial dentro da educação brasileira, a falta de amor à redação, eu não sei como é que surgiu na minha filha mais velha esse amor à redação. Aliás, surgiu de uma circunstância. Ela viajou para os Estados Unidos. Até então, ela nunca tinha escrito praticamente carta nenhuma. Era com muito sacrifício que ela escrevia uma vez por ano alguma cartinha para algum parente no Rio, a gente pedindo. Foi a longas e duras penas que a gente conseguia escrever. Mas, dado ao fato de ela ter feito um programa de bolsa de estudos nos Estados Unidos, ela foi obrigada a começar a manter uma correspondência comigo. E isso... semeou nela assim, o desejo de continuar se correspondendo e até hoje começou a arranjar uma opção de amigos nos Estados Unidos e mesmo aqui em São Paulo, para amigas de bairro a bairro, ela se corresponde diariamente e fica ansiosa, esperando o correio, etc. Eu acho algo assim bastante interessante, como eu disse para você, de treinar a redação, inclusive ela escreve em inglês para os Estados Unidos. E uma comunicação que está se diluindo no tempo, praticamente no Brasil é pouquíssimo usada, mas eu acho muito interessante, já fui muito ligada a isso, hoje em dia já me abrasileirei e não escrevo mais para ninguém. Mas já fui uma das que usava muito correspondência, eu acho extraordinário, um meio de comunicação que não é substituível por um telefonema, pelo menos para a minha faixa etária. Eu acho que a gente se comunicar através de carta é muito mais interessante que a gente dar um telefonema aí, um DDD, do ponto de vista tecnológico, maravilhoso, porque a gente ouve a voz da pessoa, mas é rápido, é passageiro. A carta a gente guarda, a gente reflete sobre ela, é um meio antiquíssimo, mas que deve ser conservado, porque faz com que as relações entre os homens cada vez se solidifiquem mais e não deve ser abandonado jamais. E, se a gente puder, deve incentivar a juventude para manter correspondência com as pessoas, com os amigos, etc.
Se eu quiser correspondência para manter os amigos aqui em São Paulo, poderia ser feito há 20 anos atrás com a estrutura...
Ah, bom, do ponto de vista de correio, uma coisa que eu posso elogiar, que houve uma melhoria incrível nesses últimos anos, nesses últimos 2, 3 anos, houve uma melhoria extraordinária. Porque eu me lembro que no tempo que eu usava desse tipo de correspondência que a minha filha tem, era daquele negócio de ficar esperando, de quase que desistir. E era a queixa dos Correios Telégrafos era mais do que justa. A gente tinha a queixa, mas hoje a coisa está bastante... Embora não tenha atingido a um ideal, que seria, por exemplo, cartas aqui para a capital chegarem no mesmo dia, ou então, no máximo, no dia seguinte, melhorou sensivelmente. Eu acredito que nós estamos num caminho de perfeição, de nos equipararmos aos países europeus.
E ela se utiliza para colocar a carta no correio, perto da cidade? Ou...
Não, não. E nesse ponto ela é bastante comodista. Eu trabalho numa firma em que todo dia recolhem correspondência, eu levo a cartinha dela e dou lá para os boys e eles põem no correio. Entendeu? Ah. Nesse ponto ela é bastante comodista. Ela não se... Não, eu tenho a impressão que se tivesse que ir até a cidade ou no bairro para pôr a carta, ela não iria, não. Então, eu pede para a mamãe pôr no correio, vou ir no aeroporto e põe a carta. Mas ela encontra uma série de facilidades para pôr a carta, não há dúvida nenhuma. Agora, o carteiro... Agora mesmo chegou, inclusive, o correio aí, né? E há facilidade nesse ponto, há facilidade e eu quero, inclusive, mais uma vez elogiar o Correio, principalmente o Correio em São Paulo, que no Rio já sempre foi melhor. Quando eu vim morar nessa casa, 5 anos atrás, não havia entrega domiciliar. E quando a gente no Rio de Janeiro falava, olha, meu endereço é tanto, olha, mas você não escreve não, porque não tem entrega em domicílio, o carioca, sempre com a vontade de falar mal de São Paulo, dizia, mas você mora no interior? E não era, bairros perto, bairros novos de São Paulo, não havia entrega domiciliar. E isso era algo assim que nós paulistas ficávamos meio assim, até com medo de falar para carioca, porque o carioca até achava graça de não ter carteiro. Mas isso acontecia, mas hoje em dia parece que o Correio já está cobrindo toda a rede. Inclusive, aqui na nossa casa, não é só assim, a troca de cartas, como também de encomendas dos Estados Unidos, como disse minha filha, esteve lá e tem até hoje boas relações de amizades, em épocas de festas, em épocas de aniversários de amigos, ela manda encomendas, presentes e recebe também. Quer dizer que o nosso correio aqui em casa é muito usado. Entendi. E para mim também é bastante interessante, porque eu recebo muitos catálogos de editoras, etc. E para mim é algo, um serviço extraordinário do Correio, do qual eu não me acostumaria sem ele. A época que eu fiquei sem entrega domiciliar, devido ao fato de São Paulo não ser coberto por carteiros, aquilo me fazia uma falta tremenda. Mas hoje em dia eu posso dizer que o serviço já está bastante razoável. Para? Não, para saldar a dívida, não, mas não, eu não uso o correio, uso via bancária. Sempre nesse setor, nunca experimentei o correio, mas eu sei que existe o tipo de vale postal, né? Mas eu nunca, sempre mando por banco. Telegrams eu já tenho usado, ultimamente eu tenho usado muito, usei muito via internacional e uso ainda via internacional. E como já fazia muito tempo que eu não usava o Telegram era um desastre, quando o correio ainda não tinha passado por essa reformulação, eu não usava muito o Telegram, não. Preferia telefonar. Do telefone eu acho que é um veículo extraordinário, que também é um empregado dentro da nossa casa, dentro da firma, dentro do escritório. É algo assim que eu já, como nasci com o telefone em casa, vivi uns tempos aí na espera do telefone, mas me fazia uma falta incrível. Eu acho que o telefone, embora eu não use assim para futilidade, mas no campo de serviços, é algo que no mundo moderno a gente não pode dispensar. E faz falta até... dentro do carro, se puder, eu acredito que nós, em breve, poderemos ter essa facilidade, mas acho que também melhorou muito, mas ainda há muita coisa a dizer no campo do telefone público, né? Que aqui no Brasil, melhor dizendo, em São Paulo, que é a minha realidade, acho que a Telefônica tem melhorado demais, tem feito bastante nesse terreno, mas havia muita coisa ainda a... que nesse campo, por comparação de cidades do exterior, a facilidade de aquisição de fichas, porque a gente fica desesperado, 11 horas da noite, precisando com um orelhão na frente da gente, a gente não tem uma ficha e não consegue falar no telefone. Quando nos Estados Unidos e na Europa, a moeda corrente é que serve de ficha. Eu acho que o telefone que poderia facilitar para o usuário esse problema. Eu acho que nesse sentido dificulta, a coisa é difícil, porque inclusive, às vezes a gente está numa avenida, tem um orelhão do lado, não tem ficha, tem que atravessar para ir numa banca de jornal, a banca de jornal não tem ficha. Quer dizer que eu acho que, nesse terreno, eu acho que haveria, não seria tão difícil assim, melhorar a situação do usuário. Fazer com que o usuário possa usar o telefone com mais facilidade, do telefone público, isso que eu tenho a dizer. Enfim, acho que o telefone é assim, um meio moderno de comunicação que deve cada vez ser mais usado. As companhias que cuidam da instalação de telefone sempre ampliarem os seus serviços. E nesse campo, por exemplo, esse método moderno aí do DDD facilitou terrivelmente o nosso contato com o exterior. A gente fala hoje em dia, em 20 minutos, a gente consegue uma ligação para os Estados Unidos, para a Europa. A única coisa que eu também podia agora lembrei é que eu não conheço nada da tecnologia que é necessária para a instalação de redes telefônicas. A única coisa que causa pasmo é que para a gente falar para os Estados Unidos, a gente fala, como eu disse, em 20 minutos. Mas se a gente for telefonar para uma cidade do litoral, por exemplo, tem que esperar um dia. E, às vezes, não fala também. Eu não sei qual é o impedimento. Eu acredito que os responsáveis pela telefônica saibam me responder. Mas é uma coisa que é meio difícil da gente entender. Tão perto e tão distante. Entendeu? Eu acho assim, dentro do meu primitivismo no terreno, eu acho incoerente, mas que existe, existe. A gente, para ligar para o interior de São Paulo, é um desespero. E, no entretanto, para a gente falar com Chicago, com Nova York, a gente em 20 minutos fala. Mas isso deve ser um problema bastante explicável, a questão é, não há dúvida nenhuma. Mas eu acredito que isso, dentro em breve, será sanado também. Né?
Você já teve um problema sério com o telefone?
Graças a Deus, não. Meu telefone é extraordinário. Liga-se fácil para ele, nunca tive problema sério. Já houve, assim, uma vez ou outra, assim, quebrou o cabo. Parece que uma vez só. Eu tenho um telefone instalado aqui na minha casa, acho que há uns 3 anos, nessa residência. Uma vez quebrou o cabo, mas foi rapidamente atendido e não há problema nenhum. Ele é um telefone excelente. Não há problema. Ah, quando houve essa falha, eu pedi para ir para o serviço de conserto, né? E fui bem atendida, mandaram imediatamente resolver o problema. Não tenho queixa nenhuma nesse setor. Muito bem atendida.
E conta aquelas brincadeiras desagradáveis que às vezes a gente recebe pelo telefone.
Não, isso é uma coisa que sempre existe. Talvez até exista menos hoje em dia, porque as pessoas até, acho que inventam outras coisas para com que se distraírem, sei lá. Eu levo na esportiva, eu não ligo, não.
E sobre assim, até mesmo o telefone. Você acha que hoje em dia ela está apresentando assim, uma facilidade maior?
Eu acho que a única coisa que aconteceu, que foi uma perda, foi a não publicação das listas de endereços, que faz uma falta tremenda. Parece que de uns três anos para cá, deixaram de publicar aquela lista de endereços. E, às vezes, a gente fica perdida, porque a gente não sabe o nome e sobrenome da pessoa, sabe o endereço e não pode procurar. Mas a telefônica deu uma explicação justa, ela disse que é para evitar justamente pessoas que brincam ao telefone. Mas eu acho que isso faz muita falta, poderia ser resolvido de outra maneira, que houve uma falta quanto a facilidade que a lista do telefone nos traz é muito boa. As páginas amarelas abrem um campo de informações bem grande e nada a reclamar, nada que chama atenção contra. Acho muito boa a publicação de lista de telefone.
Maria, eu quero agradecer, acho que temos um material muito bom, viu? E ficar aqui, então, meu muito obrigado.